a cuba do ar-condicionado e a da lanterna. Quando a solidariedade tem classe. Há duas cubas. Uma vive no conforto dos hotéis, com ar-condicionado e gerador próprio, e fala dos apagões como quem comenta uma notícia distante. A outra acorda às 3 da manhã, quando a energia volta, para pôr a roupa a lavar, carregar o telemóvel e cozinhar o que não pôde cozinhar durante o dia. Este artigo não é sobre turismo. É sobre a diferença entre observar Cuba e viver Cuba. É sobre a solidariedade que se pratica à porta de casa, com o açúcar emprestado e o dominó à luz de velas. E é sobre o dever de quem está ao lado da revolução não se meter na política cubana, mas defender o povo cubano da agressão imperialista. Porque a solidariedade não se mede em discursos. Mede-se naquilo que se partilha quando a luz falta. Há duas cubas. Uma fica nos lobbies dos hotéis, com ar-condicionado, gerador próprio e pequeno almoço servido à hora marcada. A outra acorda às 3 da manhã, quando a energia volta. A primeira é a Cuba que os turistas veem. A segunda é a Cuba que o povo vive. E há, entre as duas, uma distância que não se mede em quilómetros. Mede-se em experiência. Há quem a percorra todos os anos. Pessoas fiéis a um compromisso que se renova a cada viagem. E há quem nunca a atravesse, convencido de que conhece Cuba porque esteve em Cuba. A Cuba dos hotéis. Há quem chegue a Cuba e fique num hotel. Não há mal nenhum nisso. Cada um viaja como pode, como quer, como lhe é possível. O problema é outro. É quando essas pessoas, que nunca acordaram a meio da noite para pôr a roupa a lavar, que nunca cozinharam à luz de uma lanterna, que nunca esperaram 30 horas por um lote, se apresentam como testemunhas da realidade cubana. Falam dos apagões com o ar-condicionado ligado. Descrevem a escassez com o prato cheio. Repetem o que ouviram no jantar de hotel ou numa conversa de lobby. E vendem isso como vivência. Escrevem artigos, dão entrevistas. Comentam a crise energética da ilha, como quem comenta um documentário que viram no sofá. Para esses, o apagão é um tema. Para o povo cubano, é uma rotina. E pior ainda, algumas dessas pessoas questionam a revolução, o seu funcionamento, a sua propaganda. Como se uma estadia de uma semana lhes desse autoridade para julgar 67 anos de resistência. Como se o conforto do lobby lhes conferisse o direito de opinar sobre o que o povo cubano deve ou não fazer. O ritual da madrugada. Quem vive Cuba de verdade conhece outro ritmo. Conhece o ritual silencioso que se repete em milhares de casas quando a luz regressa. Depois de 12, 20, 30 horas de escuridão. Não é só a lâmpada que acende. É toda uma casa que desperta. Há quem se levanta meio da noite para pôr os telemóveis a carregar. Há quem liga a máquina de lavar, porque a roupa se acumulou e a energia é uma janela que não se sabe quanto dura. Há quem cozinhe o que não pôde cozinhar durante o dia, porque o fogão elétrico não funcionava. Há quem recarrega a lanterna, o rádio, o powerbank, os companheiros de todas as noites escuras. É um ritual sem dramatismo. Há prática, há hábito, há certeza de que a energia é uma visita breve que se deve aproveitar até ao último minuto. Quem está num hotel com o gerador nunca verá isto. Para esses, o apagão é um assunto. Para o povo cubano, é um relógio interno que se aprendeu a respeitar. A solidariedade que não se explica. O que sustenta Cuba não são os geradores dos hotéis. É o que o povo partilha entre si. É o açúcar emprestado para o café da manhã. É a chave suplente que a vizinha entrega sem hesitar quando uma se parte. É o dominó jogado à luz de velas à porta do prédio, onde se ri e se conversa como se não faltasse nada. É a roupa lavada na casa de quem teve energia mais cedo. É o jantar improvisado com arroz, uma conserva e a sopa de tomate que sujou do dia anterior. É a conversa à porta, o conselho útil, o cigarro partilhado, o rum que passa de mão em mão. Partilha-se o que se tem. Partilha-se o que não se tem. Quando falta a um, falta a todos. Mas quando um tem, também tem o outro. Esta é a solidariedade que não se escreve em comunicados, que não se aprende em manuais, que não se simula em artigos. Pratica-se casa a casa, rua a rua, em cada apagão. O dever de quem está ao lado. Quem está ao lado da Revolução Cubana tem um dever simples, mas fundamental. Não se meter na política interna de Cuba. A política cubana diz respeito ao povo cubano. É ele que decide, é ele que corrige, é ele que constrói. Não cabe a quem vem de fora, nem a quem fica num hotel, nem a quem se diz solidário. Opinar sobre como os cubanos devem organizar-se, governar-se ou resolver os seus problemas. O dever de quem está ao lado é outro. Defender o povo cubano da agressão imperialista. É denunciar o bloqueio. É expor o cerco energético. É dizer ao mundo que os apagões não são um acidente nem uma incompetência. São uma arma. É mostrar que o que se passa em Cuba não é uma crise interna. É um genocídio em câmara lenta. É estar no lado certo quando o império aperta o garrote. Quem confunde isto, quem troca a defesa do povo pela crítica à revolução, não está a ajudar. Está a fazer o trabalho do inimigo, ainda que com boas intenções. E as boas intenções, em política, nunca salvaram ninguém. O que não se pode simular. Cuba não é um destino. É uma experiência que se vive ou não se vive. Não se pode simular o cheiro de uma casa sem luz. Não se pode simular o som de uma família a jogar dominó no escuro. Não se pode simular a mão que estende o açúcar, a chave, o abraço. Quem chega a Cuba e fica num hotel pode gostar da ilha. Pode denunciar o bloqueio. Pode ser solidário. E a solidariedade, em qualquer forma, é bem-vinda. Mas não pode confundir observar com testemunhar. O testemunho paga-se com horas sem luz, paga-se com noites acordadas, paga-se com a partilha do pouco que há, paga-se com a escolha, repetida ano após ano, de voltar e estar no chão, com o povo cubano, em vez de passar ao lado. Aos que não se rendem. Há 67 anos que tentam quebrar Cuba. Já tentaram tudo. Invasões, sabotagens, atentados, sanções, mentiras, bloqueios. Tentaram afogar a ilha em silêncio e em escuridão. E continuam a tentar. E, no entanto, Cuba está de pé. Não porque tenha recursos. Não porque tenha aliados poderosos. Não porque o mundo a tenha defendido como devia. Cuba está de pé porque o seu povo decidiu, há 67 anos, que preferia a dignidade à submissão. Uma vitória de cada dia. Cada dia que passa sem que Cuba se renda é uma vitória. Cada apagão que o povo atravessa com dignidade é uma derrota para o império. Cada gesto de solidariedade é uma resposta à asfixia. Eles querem que Cuba caia. Querem que o povo se canse. Que se desespere. Que se volte contra a própria revolução. Mas o povo cubano não se cansa. Não se desespera. Não se volta, porque sabe o que perdeu, porque sabe o que conquistou, porque sabe que, se cair, volta a ser o que era antes de 1959. E isso nunca mais. A minha homenagem. A ti, povo cubano, que resistes quando te tiram a luz, a comida, o remédio e a esperança, que resistes quando te mentem, quando sancionam, quando te querem quebrar por dentro. A ti, que acordas às 3 da manhã para aproveitar a energia que volta, como quem aproveita a vida que insiste em continuar. A ti, que emprestas o açúcar, a chave, o abraço, mesmo quando te falta o essencial. A ti, que não viras a cara à tua revolução, mesmo quando o caminho é mais duro do que qualquer um devia suportar. A ti, o meu respeito. A ti, a minha admiração. A ti, o meu compromisso. Não é por Cuba que muitos lutamos apenas. É por tudo o que Cuba representa. A prova viva de que um povo pode dizer não ao império mais poderoso da história e continuar de pé. Cuba resiste. E nós, do lado de fora, não desistimos. Pátria ou muerte, venceremos!